Professor, nesta segunda-feira o senhor ministra aqui na UFMG uma conferência sobre o tema mudanças climáticas e energias renováveis. Sobre o que o senhor vai tratar exatamente nessa conferência? Qual a abordagem que o senhor está propondo?
Primeiro, vou mostrar que o que aparece na mídia frequentemente sobre um possível ou propalado aquecimento global, na realidade é uma hipótese sem fundamento científico, sem base científica alguma. Então vou contestar o aquecimento global e vou mostrar que na realidade todos os indicadores climáticos apontam para resfriamento global, uma diminuição de temperatura nesses próximos 20 anos. Nós vamos então desmistificar, mostrando que na realidade não está havendo degelo das calotas polares, não está havendo aumento do nível dos mares, que catástrofes naturais, meteorológicas, climáticas principalmente, sempre ocorreram no passado, inclusive com mais frequência do que agora, mas na realidade, devido ao aumento populacional, a sociedade hoje é muito mais vulnerável. Vou mostrar também que o CO2, que é eliminado pela queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão natural, e o metano, que é produzido pela decomposição anaeróbia de matéria orgânica, por exemplo, vindo de arrozais e vindo de ruminantes, na realidade, esses gases, chamados gases de efeito estufa, eles não controlam o clima global. O clima global é controlado essencialmente pelo Sol e pela fantástica quantidade de calor armazenada nos oceanos. O resfriamento é muito mais crítico para a humanidade e aí então a necessidade de se utilizar energias renováveis.
O senhor está dizendo então que a ideia é desmistificar a ideia de que há um aquecimento global e defender a ideia de que há um resfriamento global. Eu queria que o senhor explicasse um pouco, então, quais seriam as implicações desse resfriamento global e que atitudes deveriam ser tomadas para impedir esse resfriamento. O senhor falou, por exemplo, na questão do uso de energias renováveis, né, que é uma providência que teria que ser tomada também no caso de aquecimento global. Seriam medidas parecidas, são medidas completamente diferentes? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco essa questão.
Não vai ser um resfriamento assim, de, digamos, de uma nova era glacial. Ele, na realidade, vai ser, em média, um resfriamento, digamos assim, modesto, entre possivelmente 0,3 e 0,5 graus abaixo do que está hoje. Se nós olharmos pela média, aparentemente não é muita coisa, mas esse resfriamento ele vai se manifestar por meio de invernos rigorosos. E aí é que é o grande problema, porque com invernos rigorosos, massas de ar polar mais frequentes, geadas mais frequentes, então deve, por exemplo, atrapalhar muito a atividade agrícola. Não é possível que o sul, sudeste, particularmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, durante a primavera, tenham chuvas com intensidades maiores, tornados, ventos fortes, que certamente vão causar estragos e mortes. E, posteriormente, durante o verão, as frentes frias subiriam, ficariam estacionárias, pegando São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Mato Grosso, orientando-se numa direção sudeste e noroeste. Então, nesse período, por exemplo, Minas Gerais, de janeiro a março, poderia ter tempestades fortes e, certamente, hoje, como temos Belo Horizonte, com uma cidade bastante grande, com uma área muito grande, impermeabilizada, então isso aí corre um risco muito grande de enchentes mais frequentes durante esses próximos anos em que vamos ter esse resfriamento global. Então há uma necessidade dos órgãos, dos administradores, dos órgãos planejadores de levarem isso em conta e começarem a colocar medidas de prevenção e adaptação a esse novo clima que está se estabelecendo e que deve permanecer aí pelos próximos 20 anos, principalmente no que se refere à contenção de encostas, evitar enchentes, enfim, proteção ambiental, que é extremamente importante, porque nos períodos frios o meio ambiente fica muito mais vulnerável. Todas as atitudes que nós não precisaríamos tomar em face de um aquecimento global, porque a história mostra, nesses 10 mil anos de civilização, que toda vez que o clima esteve aquecido, nós tivemos um desenvolvimento da sociedade. E ao contrário, toda vez que o clima se esfriou, na realidade, nós tivemos o desaparecimento de muitas das civilizações.
Nos últimos anos, né, um dos grandes defensores dessa tese do aquecimento global foi o IPCC, o painel intergovernamental da ONU para mudanças climáticas, né, que inclusive recentemente teve, né, uma reformulação nos seus procedimentos. Na avaliação do senhor, né, essa base do IPCC, essa base científica do IPCC, ela não é válida, ela não se sustenta?
Exatamente, Paula. Na realidade, o IPCC nunca teve uma base sólida para defender o aquecimento global. O IPCC se baseia numa hipótese não comprovada de que o CO2 seria o responsável pelo aquecimento global, enquanto nós temos dados, testemunhos de cilindros de gelo, por exemplo, na Antártica, que mostram que os últimos 3 interglaciais, que são os períodos quentes entre eras glaciais, como este que nós estamos vivendo agora, e estima-se que na época a concentração de CO2 não tenha passado de 300 partes por milhão, 300 ppm, quando hoje está quase chegando a 390. Nesses últimos 10 anos, os dados de satélite mostram que está havendo um resfriamento global e o CO2 está indo na contramão, quer dizer, a temperatura está diminuindo e a concentração de CO2 está aumentando. Portanto, fica muito claro que o CO2 não controla o clima global e, portanto, a hipótese lançada pelo IPCC não tem bases científicas. Com relação às projeções, não posso nem chamar isso de previsões, com relação às projeções que o IPCC faz para o ano 2070, 2100, também são furadas, porque elas são baseadas em modelos de simulação de clima, que mimetizam o clima, mas que tem grandes problemas por não representar os processos físicos controladores do clima de uma forma adequada. Portanto, essas projeções feitas com modelos, principalmente usando cenários de concentrações de CO2 também hipotéticos, essas projeções, na realidade, não se prestam a um planejamento da sociedade humana.